Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com vocês até às 9 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Maria Lúcia Sigmaringa. Bom dia, Malu.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, como sempre, o nosso Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Malu. Ivan, lembrando que hoje é o dia do amor, viu?
Muito bem.
Não sabia disso.
É.
E os destaques do programa de hoje são... No quadro Destaques do Senado, o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, fala sobre mudanças nas regras do IBAMA para a proibição do uso de agrotóxicos em plantações de soja.
O IBAMA, então, irá retirar essa portaria para utilizar esse ano, não prejudicando já quem fez a aquisição desse produto e ficando essa restrição para a safra dos anos posteriores.
No projeto do dia, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defende proposta de federalização da educação básica.
Vamos sair dessa situação de tratar o Brasil como se tivesse duas castas e vamos fazer com que a educação seja uma só, no Brasil inteiro, igual para todos na qualidade, embora diversa no conteúdo, na pedagogia, mas igual para todos na qualidade.
No Som Brasilis, uma homenagem ao Altamiro Carrilho, né? Aquele, quem não se lembra de Altamiro Carrilho, né? Aquela banda dele, né? Aquela orquestra. E Altamiro Carrilho acabou de morrer, né? Então está tendo essa homenagem. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Hoje, no Dedo de Prosa, nós vamos conversar sobre educação. A educação no Brasil está melhorando, pelo menos no que diz respeito ao ensino fundamental. O Ministério da Educação divulgou nessa semana o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que mede o desempenho do sistema educacional brasileiro em relação ao ensino básico, né?
O resultado foi que o país superou as metas na educação propostas pelo MEC nos dois ciclos do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano e do sexto ao nono ano. No entanto, apenas igualou a meta projetada para o ensino médio.
Participaram da avaliação aplicada em 2011 4 milhões e 400 mil alunos, de 58.600 escolas públicas e privadas do país, em 5.546 cidades.
Acho que todas as cidades do Brasil, né? Os municípios do Brasil. Mas se por um lado os dados indicam que os estudantes de ensino fundamental estão melhorando seu desempenho, os resultados ainda estão bem abaixo do esperado para dizer que temos um bom sistema de ensino.
É verdade. Os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental até o quinto ano tiveram apenas média 5, que foi considerada muito boa porque pelo crescimento, né? Porque antes era menor que isso.
É, a meta era 4,6 pontos, né?
É.
E eles conseguiram... conseguiram 5, né? Melhorou então um pouquinho.
É. Na segunda etapa do ensino fundamental, a marca foi de 4,1 pontos, 0,2 ponto percentual acima da meta, que era de 3,9 pontos.
No ensino médio, o desempenho foi pior, né? Os alunos apenas alcançaram a meta, que já era baixíssima, 3,7 pontos.
É, por sinal, o ensino médio tem crescido em ritmo bem mais baixo. Em 2005, a média foi de 3,4 pontos. Em 2007, de 3,5 pontos. E em 2009, a nota foi de 3,6 pontos.
Além disso, os resultados em todos os níveis de ensino são muito desiguais se a gente vai considerar, né, os municípios e as escolas individualmente. 39% dos municípios e 44,2% das escolas ficaram abaixo dessas metas que já são baixas.
Né? Isso porque as escolas particulares normalmente puxam esse resultado para cima, né? E algumas escolas públicas que são boas também têm a nota muito alta. Então a média sai, na verdade, aquela média não reflete a realidade de muitos dos municípios, né? Nos anos finais do ensino fundamental, considerando as redes pública e privada, 7 estados não alcançaram a meta projetada para 2011. São eles Amapá, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Sul, Roraima e Sergipe. Aí a surpresa é o Rio Grande do Sul, né?
Que parece que está caindo, né, o nível da educação por lá.
Tradicionalmente, né, era um estado com uma boa qualidade de ensino.
É verdade. Agora, o Nordeste apresentou os piores índices, né, desse estudo. A média da região superou a meta de 3,3 pontos, mas chegou apenas a 3,5 pontos. Alagoas teve o pior desempenho, repetindo o índice registrado em 2009, 2,9 pontos.
Por outro lado, entre os estados do Nordeste, o Ceará tem que ser parabenizado pelo seu desempenho. A média foi de 4,2 pontos, bem acima dos 3,6 pontos esperados.
A região Norte também cresceu, Malu. Cresceu acima da meta, passou de 3,5 pontos para 3,8 pontos.
Pois é, e o melhor desempenho foi apresentado pela região Sudeste, com São Paulo apresentando o índice mais alto, 4,7. Já no Sul, Rio Grande do Sul apresentou pior desempenho, 4,1 pontos.
E no Centro-Oeste, destaque para o Mato Grosso, nos últimos anos do ensino fundamental, 4,5 pontos, superando a meta para a região de 4,3 pontos.
O IDEB, criado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, existe desde 2007, mas já coletava dados a partir de 2005.
O índice leva em conta dois fatores que interferem na qualidade da educação. O rendimento escolar, que é medido por meio das taxas de aprovação, reprovação e abandono, e as médias de desempenho da Prova Brasil.
A Prova Brasil avalia o desempenho dos estudantes nas matérias Língua Portuguesa e Matemática ao final do quinto ano, ao final do nono ano do ensino fundamental e ao final do ensino médio.
Dessa forma, para que o índice da escola cresça, é necessário que o aluno realmente aprenda, pelo menos português e matemática, não repita o ano e frequente a sala de aula.
A principal meta do Brasil é chegar a 6 pontos no primeiro ciclo do ensino fundamental, 5,5 pontos no final do ensino fundamental e 5,2 pontos no término do ensino médio até 2022.
Essa nota foi escolhida tendo como base a média apresentada pelos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que é uma organização internacional composta em sua maioria por países de alta renda e com alto índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, o Brasil ele quer se comparar com os países mais ricos. Porque realmente, pelo que temos que ver, que se a nossa economia está melhorando, né, o Brasil já é considerado um país emergente, é um dos membros do BRICS, aquele grupo, né, que une também China, Rússia, Índia, etc. O que temos que ver é que o Brasil também tem que ter uma educação desse nível. E não é só para ajudar a população, ajudar individualmente as pessoas, não. É porque a própria economia brasileira, além de que é bom para as pessoas, que é importante, que elas têm direito a ter uma boa educação, a economia brasileira está com esse gargalo. Está faltando gente qualificada, mão de obra qualificada. Então é preciso que o nosso sistema de ensino melhore como um todo, né?
Pois é, e o objetivo estabelecido pelo MEC quando criou o índice foi exatamente isso. Foi permitir que todas as séries atingissem níveis educacionais de países desenvolvidos até 2022.
Mas nós, Malu, vamos continuar falando sobre os resultados do IDEB durante o programa. No projeto do dia, nós vamos conhecer proposta do senador Cristóvão Buarque sobre federalização da educação básica. E nas notícias dos estados, você vai conhecer o desempenho do Acre, Mato Grosso, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte na avaliação do MEC.
Este é o Senado Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz, Natal 106,9 MHz, Fortaleza 103,3 MHz. Em Cuiabá, a sintonia é em 102,5 MHz e em Rio Branco 100,9 MHz.
Vamos aos destaques do Senado com a Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defende que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Cachoeira aprofunde as investigações nos contratos da empresa Delta. Nesta semana, a empresária Roseli Pantoja depôs na CPI e afirmou que teve seu nome usado para a abertura de empresas laranja utilizadas no esquema de corrupção do contraventor Carlos Ramos. Uma das empresas supostamente pertencentes a Roseli recebeu mais de 6 milhões e meio de reais em contratos que, segundo a Polícia Federal, foram usados no esquema de Cachoeira. Para Pedro Taques, o depoimento da empresária reforça a necessidade de se investigar a Delta Construtora.
Que uma empresa que recebe 5 bilhões de reais da União Federal depositar na conta de pessoas jurídicas que não existem, isso mostra que a Delta tem grandes relações umbilicais com a organização criminosa. Se nós vivêssemos num país sério, o dono da Delta já estaria preso.
O depoimento do dono da Delta, Fernando Cavendish, na CPI mista, está marcado para o dia 29 de agosto. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, anunciou duas medidas que vão beneficiar os agricultores brasileiros. Na semana passada, representantes do setor no estado tiveram uma audiência com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, e apresentaram reivindicações relacionadas ao uso de agrotóxicos. Eles pediram para que a Anvisa desse prioridade à liberação de novos fungicidas para o controle da soja. Pediram também para que o IBAMA revisse uma portaria proibindo imediatamente o uso de uma série de produtos comuns em plantações. De acordo com Cidinho Santos, a ministra informou que a Anvisa deve liberar nos próximos 40 dias o uso de um produto para controle da ferrugem asiática. Com relação à portaria do IBAMA, segundo o senador, também houve avanços.
O IBAMA, então, irá, de acordo com a ministra Greise, retirar essa portaria que o IBAMA publicou para utilizar esse ano, não prejudicando já quem fez a aquisição desse produto e ficando permanecendo essa restrição para a safra dos anos posteriores. Mas já é um alento porque não vai causar prejuízo para os agricultores que compraram esses produtos para serem utilizados na safra 2012-2013.
Destaques do Senado.
E vamos de notícias.
Apesar de... vamos ao Ceará. Vamos começar pelo Ceará, com notícias do UOL Educação. Apesar de estar em 12º lugar no ranking dos estados com melhor desempenho na 4ª edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, o Ceará foi o estado que registrou o melhor crescimento da qualidade de ensino desde que os dados do IDEB começaram a ser divulgados em 2005. Foi o melhor estado...
Quanto a crescimento,
do Brasil,
né?
Quanto a crescimento.
A crescimento da qualidade
da educação.
Era
muito baixo e aumentou bastante.
É que isso tem que ser levado em conta, porque, como eu digo, tem estados que tradicionalmente eram bons, aí você vê, né? E podem continuar bons. E outros, como o caso do Rio Grande do Sul, né? Que até não está indo bem, né? Comparado com os resultados anteriores. Então, tudo na vida é o processo. Quer dizer, o Ceará está no processo de melhorar sua educação de maneira acelerada. Então, apesar de a nota do ensino fundamental ainda ter ficado abaixo da média nacional de 5 pontos, o Ceará passou de um desempenho de média 3,2 em 2005 para 4,9 em 2011. É um expressivo aumento.
E a secretária de Educação do Estado, Maria Isolda Sela, acredito bom desempenho a um trabalho forte de integração com os municípios e ao fortalecimento de ações voltadas à alfabetização.
Desde 2004, o estado tem o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que acompanha o nível de aprendizagem dos alunos em conjunto com os governos municipais.
O que é bom lembrar, Ivan, que pela legislação brasileira, o ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios e os estados devem atuar prioritariamente na oferta do ensino médio. Mas lá no Ceará, o estado resolveu trabalhar conjuntamente com os municípios na alfabetização.
De acordo com a secretária, o desafio agora é não apenas manter o ritmo de melhora, mas reduzir as desigualdades no aprendizado.
E vamos ao Piauí, com notícias do site Riacho Net. O Piauí é outro estado nordestino que obteve um ótimo desempenho no IDEB. O estado alcançou 4,4 pontos de média, resultado bem acima da meta estabelecida pelo MEC de 3,6 pontos. Porque a gente compara os resultados com o próprio estado, né?
E com a média estabelecida, né?
A meta estabelecida em relação ao desempenho dele na avaliação anterior.
Na média geral, o Piauí ficou à frente de 12 estados, entre eles Acre, Amazonas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, né? Que realmente superou estados importantes, né?
Das 10 melhores escolas públicas do estado, 6, incluindo as 3 primeiras, estão localizadas em Teresina. A que obteve melhor desempenho foi a Escola Municipal Bom Princípio, que recebeu nota 7,7. Mas todas as 10 melhores escolas do estado obtiveram nota acima de 6.
Está vendo? Havendo um bom
acima da média nacional.
E aí uma pequena piadinha, havendo um bom princípio, né? Os alunos vão ter sucesso na vida, né? Porque olha que nota boa, né? E vamos ao Acre agora, pessoal. O jornal A Tribuna. Lá no Acre, apenas 77% dos municípios atingiram a meta de melhorar a qualidade do ensino fundamental, né? O estado conseguiu superar a média nacional nas séries finais e atingiu a média nacional nas séries iniciais. Em Rio Branco, a escola Neotel Maia apresentou um IDEB de 5,9 nas séries iniciais. Segundo o diretor da escola, Gilson Bardales, a ideia é continuar trabalhando para que esses alunos repitam o bom desempenho nas séries finais. O bom resultado no ensino fundamental, no entanto, não se repetiu no ensino médio. O Acre foi um dos 9 estados em que a média do IDEB caiu de 2009 para 2011. Os outros estados foram Maranhão, Espírito Santo, Pará, Alagoas, Paraná, Paraíba, Bahia e Rio Grande do Sul.
Pois é, agora vamos falar do Mato Grosso com informações do site G1. Mato Grosso foi outro estado que apresentou bom resultado no ensino fundamental, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho em relação ao ensino médio. O estado cresceu na média e superou os resultados alcançados no IDEB anterior. Mas no ensino médio, a nota de desempenho subiu apenas de 3,2 em 2009 para 3,3 em 2011, ficando, portanto, abaixo da média nacional de 3,7 pontos. Já em relação às séries finais do ensino fundamental, o Mato Grosso superou em um ponto a meta projetada para 2011, atingindo 4,5 pontos. E as séries iniciais do ensino fundamental conseguiram atingir uma média de 5,1 pontos, quando a projeção para 2011 era de 4,4.
Agora, Rio Grande do Norte. Notícia do Diário de Natal. E é uma notícia que não é boa para o Rio Grande do Norte. 3 de seus municípios estão entre os 10 que receberam piores classificações do MEC. Os municípios de Lagoa de Pedra, localizado no Agreste Potiguar, e Pedro Avelino, na região central do Rio Grande do Norte, apresentaram os piores índices do país, 1,0 e 1,2, respectivamente. O terceiro município do Rio Grande do Norte, que integra a lista dos 10 piores do país, é Pilões, situado na região do Alto Oeste Potiguar. A escola que ficou na lanterninha nacional é a Escola Estadual João Tomás Neto, de ensino fundamental e médio. Apesar de não ter atingido a meta proposta pelo governo, o estado ainda conseguiu apresentar um crescimento de 0,3 pontos em relação à pesquisa de 2009. Todos os municípios classificados nos 10 últimos lugares em relação ao desempenho no IDEB são nordestinos. Além dos 3 do Rio Grande do Norte, constam da lista 6 de Alagoas, 3 da Bahia e 1 de Sergipe.
Chegou a hora da música. Chegou a hora do Som Brasilis, hoje com Altamiro Carrilho.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, uma homenagem a Altamiro Carrilho. A música brasileira perdeu mais um importante artista. Morreu nesta quarta-feira o flautista Altamiro Carrilho. Ele tinha 87 anos de idade e sofria de câncer. Altamiro Aquino Carrilho nasceu em Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 1924. Ele iniciou no mundo da música muito cedo. Aos 5 anos, já tirava som de uma flauta de bambu. Altamiro Carrilho se tornou um dos mais talentosos nomes da flauta e um dos maiores músicos do choro. Com seu virtuosismo, impressionou plateias de mais de 40 países. O trabalho de Altamiro pode ser conferido na sua vasta discografia de mais de 100 álbuns, sendo considerado, inclusive, o flautista com maior número de gravações registradas na história do disco no Brasil. Em 70 anos de carreira, Altamiro Carrilho deixou mais de 200 composições próprias e eternizou gravações de grandes clássicos da música popular brasileira, como Flor Amorosa, Polca Choro de Catulo da Paixão Cearense.
Thank you.
Ouvimos Flor Amorosa, com Altamiro Carrilho. No Som Brasílis de hoje, nossa homenagem ao flautista Altamiro Carrilho, que morreu nesta quarta-feira, aos 87 anos.
Som Brasílis. A música da nossa terra.
Pois é, vocês notam que o programa de hoje está dando especial destaque ao tema educação. Agora, no quadro Projeto do Dia, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defende a criação do Programa Federal de Educação e da Carreira Nacional do Magistério da Educação de Base.
Projeto do Dia.
O PLS 320 de 2008 propõe a federalização da educação básica e mudanças na carreira dos professores da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. O autor do projeto, senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, tomou como exemplo o Colégio Pedro II, escola de tradição no Rio de Janeiro e que é de responsabilidade do governo federal. Para Cristóvão, indicadores como o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, vem demonstrando o abismo entre o desempenho das escolas públicas em relação às particulares. Somente as escolas públicas federais conseguem alcançar e até superar as notas obtidas pelos colégios privados. Assim, tornar federais as escolas públicas contribuiria, na opinião de Cristóvão, para diminuir essas diferenças de desempenho e oferecer uma melhor qualidade de educação para todos.
Vamos sair dessa situação de tratar o Brasil como se tivesse duas castas e vamos fazer com que a educação seja uma só, no Brasil inteiro, igual para todos na qualidade, embora diversa no conteúdo, na pedagogia, mas igual para todos na qualidade.
O projeto de federalização da educação básica do senador Cristóvão Buarque recebeu o nome de Programa Federal de Educação Integral de Qualidade para Todos, PFE. Ele seria colocado em prática em um período de 20 anos e incluiria a criação da Carreira Nacional do Ministério da Educação de Base, CNM. A ideia seria selecionar os professores por meio de concurso público, proporcionar um ano de formação após aprovação em concurso, condicionar a estabilidade ao desempenho do profissional e aumentar a remuneração da categoria. O senador Cristóvão Buarque defendeu seu projeto no plenário do Senado.
A única maneira de dar um salto é começar a ter escolas com essa qualidade que têm as federais brasileiras. Isso não se faz de um dia para o outro. Isso leva anos. Mas em 20 anos a gente poderia ter todas as escolas do Brasil públicas federais. A um ritmo de 100 mil novos professores de uma carreira nacional do magistério. Pagando R$ 9 mil a essa nova carreira. R$ 9 mil por mês ao professor. Depois de uma seleção muito rigorosa. Depois de um ano de treinamento e de ensino depois da aprovação. Acabando com a estabilidade plena. Ele seria estável em relação à vontade do governador, do prefeito, do presidente da república, que nenhum desses poderia demitir o professor, mas não em relação à avaliação. Se na avaliação se demonstra que esse professor foi bem selecionado, ele não está cumprindo as suas funções, ele tem que ceder o lugar para outro. A um ritmo de 100 mil professores por ano dessa nova carreira, nós podemos atender em média 250 cidades, 10 mil escolas, 3 milhões e meio de alunos.
De acordo com Cristóvão Buarque, a implantação do Programa Federal de Educação exigiria investimentos de 6,4% do Produto Interno Bruto, PIB, índice até menor do que vem sendo defendido pelas entidades da área da educação hoje em dia.
Investir em educação, mas sem jogar dinheiro fora. Hoje, se cair 10% do PIB na educação, nós vamos estar jogando dinheiro fora. O sistema ficou raquítico. E uma pessoa raquítica, você não pode dar muita comida. O faquir, quando sai do jejum, ele recebe uma colherinha de soro. A educação brasileira, se receber dinheiro demais, explode. E o pior é que depois a gente não pode dizer que deve gastar mais e nem vai poder querer gastar diferente. Se nós fizermos um programa de federalização da educação, nós podemos superar essa dificuldade. E se nós não fizermos, não adianta esperar que os estados brasileiros, que os municípios brasileiros, com os poucos recursos que têm, vão ser capazes.
E aí, o que você achou do projeto que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Federal de Educação, PFE, e a Carreira Nacional do Magistério da Educação de Base, CNM? Mande a sua opinião pelo Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Federal de Educação e a Carreira Nacional do Magistério da Educação de Base foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora está em análise na Comissão de Educação do Senado.
E com essa informação estamos terminando com o programa O Senado é Mais Brasil desta sexta-feira, 17 de agosto de 2012. E a Rádio Senado continua com a sua programação, né? Então vocês podem continuar ouvindo a Rádio Senado e o programa O Senado é Mais Brasil volta na próxima segunda-feira. Até lá.
Até lá.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.